Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado deve analisar a proposta que cria a Zona Franca de São Luís.
Projeto de lei estimula a produção de energia elétrica pelos próprios consumidores.
Lídice da Mata comemora a definição de limite nas doações que candidato pode fazer para a própria campanha.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta que cria a Zona Franca de São Luís, no Maranhão, será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça na volta dos trabalhos.
O autor, senador Roberto Rocha, defende que a medida pode estimular o desenvolvimento econômico do estado, mas a bancada do Amazonas teme prejuízos para a Zona Franca de Manaus. Repórter Marciana Alves.
Um projeto em análise na Comissão de Constituição e Justiça do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, cria a Zona Franca de São Luís. Para ele, a medida terá grande impacto econômico para o estado, que, de acordo com o IBGE, tem a menor renda per capita do Brasil.
O Maranhão vem, ao longo do tempo, explorando politicamente só a sua pobreza. Esse projeto faz com que o Maranhão explore economicamente a sua riqueza.
A votação da proposta começou em dezembro de 2017, mas alguns parlamentares, em especial da bancada do Amazonas, pediram mais tempo para estudar o texto. Durante a discussão, o senador Eduardo Braga, do PMDB, argumentou que o projeto se choca com a Constituição e com as políticas fiscal e monetária nacional.
Usando a característica de que São Luís é uma ilha, a intenção da lei é transformar a ilha toda numa área alfandegada, o que obviamente contraria não só a legislação, mas as resoluções da Receita Federal.
Também do Amazonas, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, defendeu ajustes para evitar conflitos entre as zonas de livre comércio de Manaus e de São Luís.
O acordo que nós queremos chegar é no sentido de que tenhamos uma integração todos para defender um projeto que nós sabemos que é bom para o Maranhão. Mas para ser bom para o Maranhão e possível de ser aprovada, não pode criar qualquer tipo de atrito com demais unidades da federação.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, condenou retrocessos na sociedade brasileira, situação que atribuiu à fraqueza do governo federal.
Ele afirmou que o executivo reinstituiu a escravidão para agradar a bancada ruralista e apoia o projeto em análise na Câmara que proíbe o aborto em caso de estupro.
Humberto Costa declarou que estas pautas, em curso no Legislativo, servem como manobras para apoio às reformas promovidas por Michel Temer.
O senador alertou para a forma desrespeitosa de apresentação e tramitação da reforma da Previdência.
Como é possível que se trate dos temas mais caros ao povo brasileiro dessa maneira absolutamente desrespeitosa e atentatória à representação popular, acertada em gabinetes, em jantares custeados com dinheiro público?
Já o senador José Medeiros, do Podemos, do Mato Grosso, criticou o discurso do Partido dos Trabalhadores, afirmando que ele tem sido incoerente e já cansou o Brasil.
Medeiros acrescentou que o PT teve 13 anos para apresentar melhorias para o país e não o fez. E agora, com uma nova eleição se aproximando, o partido apresenta um discurso de vitimismo.
Para José Medeiros, a agenda do Brasil está polarizada e a situação tende a se agravar com a proximidade das eleições.
Na opinião do senador, o que deveria ser discutido agora são saídas e soluções para os problemas do Brasil.
Estou mostrando incoerência como é que é o discurso que, do que fizeram e do que falam. E essa história de plantar um coitadismo na sociedade brasileira é imprescindível, e eu conclamo as pessoas que estão fazendo esse debate no PT, o Brasil cansou desse discurso de vocês. Vamos crescer o debate, vamos começar a falar de saídas para o país.
Comissões.
Uma proposta em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado estimula a produção de energia elétrica pelos próprios consumidores. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
O projeto de autoria do senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, determina que as concessionárias invistam na chamada microgeração distribuída para a população de baixa renda. A microgeração distribuída ocorre quando o consumidor produz energia elétrica de forma alternativa e limpa, como a energia solar captada por meio de painéis, e permite que a concessionária faça uso da eletricidade que sobra em troca de abatimento na conta de luz. A intenção é dar prioridade aos consumidores beneficiados pela tarifa social de energia elétrica. Em uma audiência pública sobre energia solar e inclusão social, o senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, destacou que a energia solar tem capacidade de fornecer quase 30 mil gigawatts para a matriz energética do Brasil de forma limpa e sustentável.
E precisamos pressionar mais a sociedade brasileira para exigir responsabilidade e cidadania dos governos. Então a gente precisa trabalhar efetivamente essa questão das energias alternativas, principalmente a energia solar, no caso do Brasil, que o potencial de 28.500 gigawatts comparado com 172 mil giga, importantíssimo da nossa energia hidráulica.
A matéria já foi aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia e aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, destacou a situação fiscal positiva de seu estado. Segundo ele, o Pará foi avaliado com nota A, de acordo com um estudo divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Flecha disse que a avaliação é um reconhecimento ao trabalho recente do governador Simão Jatene, mas lembrou que ainda há muito a ser feito pelo Pará.
Falta muito por fazer? Falta. Em especial, num estado como é o Pará, que tem o segundo maior território dos estados, só que ele desenvolve em todas as suas regiões. Aonde se for, você tem obras do governo.
Nas próximas eleições, o candidato só poderá fazer doações para a própria campanha até o limite de 10% de seus rendimentos como pessoa física.
Isso porque o Congresso Nacional derrubou em dezembro um veto presidencial que permitia uma doação muito maior até o limite da campanha para o cargo em disputa.
Para a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a falta de uma limitação só aumentaria a desigualdade nas disputas.
Nós não podemos concordar com a regra que estabelece uma desigualdade maior ainda na concorrência eleitoral, desestimula a participação de novos políticos jovens que queiram concorrer e que não sejam milionários para bancar a sua campanha e induz, portanto, a uma participação especialmente daqueles endinheirados no Brasil.
Já entrou em vigor a lei que celebra em 27 de novembro o Dia Nacional da Educação à Distância.
A data comemorativa, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, busca incentivar o uso de novas tecnologias no ensino. Repórter Jorge Cardim.
O relator da matéria no Senado, Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, explicou que o avanço da tecnologia quebrou importantes barreiras ao ensino à distância, possibilitando a interatividade e a multiplicação do acesso. Cristóvão destacou ainda que considera a modalidade adequada para os níveis mais avançados de ensino e que a data nacional vai servir para reconhecer a importância da educação à distância, além de estimular o uso das tecnologias no aprendizado.
Isso em nenhuma hipótese significará redução da qualidade no que se refere à transmissão do conhecimento. Diminui o lado emocional, certamente. Por isso, não é um caminho para as aulas no ensino fundamental. Mas a partir do ensino médio, esse vai ser o caminho. A universalização de cada aula por meio dos novos veículos de comunicação.
Atualmente, cerca de 1,5 milhão de universitários cursam o ensino superior pela internet, em cursos credenciados pelo Ministério da Educação. O número representa quase 20% dos alunos matriculados nas faculdades.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.